muy machino, a muy machino. A partir de agora, Marginália. Mescla híbrida de ritmos, conhecimento e cultura. Marginália.
Começando mais um programa Marginália na Conexão RUP, 107,7 FM e Alma Londrina Rádio Web. Marginália hoje vai dar um tempo aí nos filósofos, na cabeça de vocês, vai trazer, vou falar um pouquinho, né, fazer uma entrevista com o músico Guga Borba, lá do Mato Grosso do Sul, para falar um pouco do trabalho dele para vocês. Guga, seja bem-vindo ao Marginália.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guga Borba, olá amigos de Umuarama, Londrina e região. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês um pouco sobre o meu trabalho. Eu moro no Mato Grosso do Sul, capital do Pantanal, em Campo Grande. E a gente vai contar um pouco da minha história aqui para vocês, ok?
E aí, vamos escutar uma primeira música então? Vamos com Meu Carnaval para vocês, composição de Guga Borba.
Vou deixar a lareira acesa e sobre a mesa o jantar. Vou levar a marmita tão boa que a própria patroa me faz. Quando digo as coisas tão lindas, não te faz mal. Quando digo que sempre fascina meu carnaval. Amanhã vai se abrir em todo o céu carmesim. A leveira certeira que sempre certeza se faz. Vou levar a bagagem mais cedo pra não te acordar. Quando digo as coisas tão lindas, não te faz mal. Quando digo que sempre fascina meu carnaval. Meu carnaval. Meu carnaval. Meu carnaval. Amanhã vai se abrir em todo o céu carmesim. Leveira certeira que sempre certeza se faz. Vou levar a bagagem mais cedo pra não te acordar. Quando digo as coisas tão lindas, não te faz mal. Quando digo que sempre fascina meu carnaval. Quando digo as coisas tão lindas, não te faz mal. Quando digo que sempre alucina meu carnaval.
Marginália, equilibrando o caos.
Bom, Agora, a primeira pergunta, eu quero saber de você, Guga. Como que se deu esse primeiro contato com a música, né? Quem te incentivou? Essa coisa de músico de família, assim, que som, que músicas você ouvia, cantores que você ouvia quando era criança? Conta um pouco disso daí pra gente.
Meu primeiro contato, tinha aproximadamente 13 anos de idade. Meu irmão tinha uma banda de rock chamada Minhoca na Cabeça, aqui em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. E eu acompanhava eles, né? Eu ia nos ensaios, eu ia aos shows da banda, eu era quase um hound. E nessa época eu era um skatista, eu queria andar de skate, meu sonho era ser skatista. E aí eu vivia me ralando, eu tava sempre me quebrando, até que eu fiz um acordo com a minha mãe. Eu troquei meu skate por um violão. A princípio eu cheguei a frequentar um pouco da aula de música, de música erudita, do método Henrique Pinto, mas foi na rua que eu aprendi, ao lado dos outros jovens da minha idade, a cantar lá e tocar do nosso jeito. Foi uma coisa maravilhosa, né? Muita novidade, é o começo daquela vontade de aprender, aquela vontade de saciar e usufruir desse talento. Foi um momento, sem dúvida, muito bacana. Uma coisa muito interessante, quando eu ganhei meu primeiro violão, né? Eu fui fazer as aulas de violão e o professor só queria me ensinar os compassos. Ele colocou o metrônomo na minha frente e eu falei, nossa, mas eu queria aprender a tocar logo. Eu ouvia meu irmão ouvir as coisas dele, eu queria tocar também. Mas realmente foi na rua, ao lado do pessoal da nossa cidade, que eu consegui desenvolver um pouco da minha musicalidade de uma maneira mais eficaz. Eu achei que, de repente, na escola, eu hoje até sinto um pouco de falta, mas achei que na escola eu podia levar mais tempo para aprender. Mas foi muito gostoso aprender com essa rapaziada na rua. E todos nós fomos praticamente autodidatas. Acho isso muito interessante também.
Bom, vamos ouvir agora a música também de Guga Borba, Perto do Rio.
Hoje acordei, todos os quadros no chão, e ele estava à espreita, ajoelhado e tenso, e às cegas, e foi viver a frio, e nunca mais desistiu, mas sorriu e dançou. Assim ele consumiu tudo o que lhe ficou, desafiou sua lei, tombou e levantou de sua própria batalha, e a história se espalha pelos vales. E eu aprendi a viver e ser feliz, perto do rio, viver e ser feliz. E ele adormeceu pra descansar seus pés, e sempre esteve alerta, lembrando das flechas e das pedras que atirou no rio, e nunca mais desistiu, mas caiu e chorou. Assim ardeu pra valer, que nunca pôde esquecer, desafiou sua lei, tombou e levantou de sua própria batalha, e a história se espalha pelos vales, e eu aprendi a viver e ser feliz. Perto do rio, viver e ser feliz. Perto do rio, viver e ser feliz. Perto do rio, se foi e não voltou do céu. Ele deixou as respostas que abrem as portas.
Marginália. Não há fatos, só interpretações.
E aí, Marginália entrevistando o cantor sul-mato-grossense Guga Borba. Eu queria saber de você agora, Guga, quem foram os professores, amigos, essa coisa de primeira tentativa de banda, né? Quem teve presente com você nesses primeiros momentos como músico?
Olha, eu aprendi alguns acordes com o meu irmão. E aí depois eu fui fazer aula, né, como eu contei agora há pouco, com um professor chamado Jarbas. Ele era muito interessante. Ele fazia música erudita e ele tinha uma aparência muito igual ao Jesus Cristo. Então tinha aquela coisa um pouco comicata, né? Nossa, você está fazendo aula com o Filho de Deus. Mas enfim, foi perto de casa, na rua. Assim, eu encontrei alguns amigos que estavam aprendendo música também. E assim veio o primeiro convite para uma banda. Essa banda na época se chamava Inverno Russo. Os integrantes tinham ali entre 13, 14, 15 anos de idade. E este foi o meu primeiro contato com o parceiro Guilherme Cruz, com quem eu trabalho até hoje. Creio que o grande momento foi a primeira vez que eu fui tocar e cantar em público mesmo, né? Era uma apresentação de dois grandes artistas daqui, que eram o Simona e o Paulo G, que hoje são os meus padrinhos. E eu fiquei no pé deles muito tempo, falando, cara, deixa eu dar uma canja, eu preciso tocar. E até que finalmente eles me convidaram para essa canja. E eu interpretei na época três músicas do Pink Floyd, que é minha banda favorita na época, assim, e até hoje eu não deixo de escutar. E depois dessa sensação, né, de estar no palco pela primeira vez, as pessoas aplaudirem, eu lembro assim, eu devo ter errado uma nota, alguma coisa da letra, mas aquilo também não me afetou e eu me senti bem. Eu falei, poxa, eu consigo levar alguma coisa para as pessoas. Foi aí que eu realmente percebi que eu queria fazer aquilo da minha vida, que eu queria traçar esse caminho para que eu pudesse construir um eu melhor, né? E eu acho que foi uma grande escolha. Eu só tenho a agradecer principalmente aos dois, ao Paulo G e ao Simona, como tantos outros também que me deram outras oportunidades na vida. Mas a gente sempre sabe que o começo é muito interessante, né? Meu primeiro show com o Inverno Russo também foi uma coisa muito legal. Foi a primeira vez que eu recebi um cachê, foi com o Inverno Russo, e foi uma coisa muito prazerosa, porque a hora que você descobre que você vai fazer uma coisa que você gosta e ainda recebe por isso, foi um momento muito, muito, muito engraçado e interessante.
Bom, agora vamos ouvir a música Mulher Muito Bela, de Guga Borba.
Bela, fazer um chá pra que eu possa beber, a rede pra eu deitar pra descansar. Vai, mulher muito bela, levar a carta que eu devo escrever, entregue sem ninguém te perguntar de onde veio o meu nome. Se eu me sinto tão bem que sempre me esqueço que é só o começo e a cantiga não para, bendita e tão rara que sempre vai ser. Vai acender sua vela e vai abrir tuas janelas e vai esperar até que eu vá adormecer, que eu vá adormecer, que eu vá adormecer. Thank you. a taça ou troféu pra eu vencer, a sorte pra ninguém me derrotar. Vai, mulher muito bela, buscar papel pra que eu possa escrever. Poema que eu fiz foi pra você. Se eu me sinto tão bem, que sempre me esqueço, que é só o começo. E a cantiga não para, bendita e tão rara, que sempre vai ser.
Equilibrando o caos.
Agora eu queria saber o seguinte de você. Quais foram, você falou aí do Pink Floyd, né? Queria saber de você quais foram as bandas e cantores nacionais e internacionais que foram referências musicais. Que por mais assim que não sejam exatamente do estilo musical que você faz hoje, mas que se tornaram referência assim pra você em matéria de musicalidade.
Olha, eu tive a sorte de ter grandes influências na minha juventude, quando eu comecei a tocar, e até um pouquinho antes. O meu irmão me trouxe, a princípio, ali, Pink Floyd, Yes, Queen, John Denver. Poxa, John Denver, até hoje eu toco John Denver, acho uma das coisas mais lindas que existe. E o meu cunhado, por outro lado, me apresentou um trabalho regional produzido aqui em Mato Grosso do Sul. Com ele eu comecei a ouvir o Grupo Acaba, que tem um disco que eu acho fantástico, chamado A Última Cheia. Almir Sater, Geraldo Roca, Paulo Simões, Geraldo Espíndola, enfim, aquela grande grade de mega artistas, compositores, poetas que existem aqui. E já nessa mesma época eu já estava cantarolando ali coisas do Zé Ramalho, Raimundo Fagner, Beto Guedes, eu gostava de Blitz, né, uma coisa um pouco diferente para minha idade, mas enfim, com o tempo eu fui misturando um pouco disso tudo, né? E mais tarde eu tive a oportunidade de receber, só um pouco mais tarde mesmo, o primeiro disco do Pearl Jam. Um amigo meu, o Joãozinho, foi para os Estados Unidos e comprou esse disco e me trouxe no pulo. Eu queria muito que você ouvisse esse trabalho, que eu acho que você vai gostar. Você gosta um pouco dessas coisas internacionais. E aí, realmente, o Ten, que foi o primeiro disco do Pearl Jam, mudou muito a minha vida. Eu já tinha tocado bastante dessas coisas daqui, essa coisa que o meu irmão mostrou, da música alternativa. E aí eu comecei a ouvir o Pearl Jam e falei, poxa, mas tem outra música nova chegando no mundo, eu quero conhecer essa música. Aí eu tive a oportunidade de conhecer também o Nirvana, o Red Hot Chili Peppers, e aí eu cheguei no Stone Temple Pilots, que pra mim é uma das maiores bandas da atualidade. E nessa mesma fase eu comecei a estudar música country, norte-americana, folk. Como a gente teve o Belladonna em São Paulo, o Belladonna era uma banda de country rock, né? Muito bacana. E eu comecei a estudar isso tudo e eu comecei a entender que eu tava buscando a minha identidade mesmo. Eu tava buscando a minha identidade sonora e artística baseada em todas essas influências. Hoje eu usufruo das guitarras, violões, violas caipiras, sempre procurando fazer algo que me agrade e que seja confortável para que eu possa fazer com naturalidade a minha arte. Então eu creio que essas influências, essas bandas, esses cantores que tanto me influenciaram, acabam assinando comigo, né? Dando aquele apoio para que eu possa assinar as minhas composições, que é, sem dúvida, das coisas que eu mais amo fazer. ficar no estúdio, em cima de palco e compondo.
Bom, vamos chamar mais uma? Vamos chamar agora uma composição do Guga e do Altair dos Santos, a música Cigana.
Marginália. Não há fatos, só interpretações.
A Agora eu quero saber de você, Guga, aqui na entrevista, né, pro Marginália, tipo, o momento da tomada de decisão. Aquela hora que você fala assim, não, quero ser músico, que você decide que não vai estudar pra ser advogado, nem pra ser engenheiro, nada disso, que você vai viver de música. Como foi esse momento?
Meu primeiro cachê mesmo foi justamente com o Inverno Russo. E naquele momento, nós já possuímos uma subfama, né? Eu já começava a investir meu dinheiro em figurino, em cabelo, equipamento. Nós éramos uma espécie de boy band, né? Como eram conhecidos, 6 meninos jovens, todos alinhados com seus próprios instrumentos. Era uma coisa muito rara de se ver na época. E os meus pais me deram muito apoio. Meu pai e minha mãe sempre me deram muito apoio. Porque eles também perceberam o reconhecimento do filho precoce, né? Do filho caçula em shows, em rádios, em TVs, em jornais. Vida de artista, né? Como a gente chama. E com o tempo, depois que a gente estruturou tudo mesmo, aí a gente foi morar em São Paulo. Na época fui eu, o Guilherme Cruz, o Raul Barroso e o Alexandre Laporte, com quem eu trabalho muito, todos eles até hoje. E nós chegamos a gravar um disco pela Warner Chappell, um álbum chamado Bela Dona, que era uma banda de country music brasileira, muito interessante. Nesse disco, a gente conseguiu gravar duas releituras que eu acho muito interessantes. Uma é de Senhorita, do grande amigo Zé Geraldo, e a outra é Uma Pra Estrada, que é uma canção belíssima do compositor Geraldo Roca, que infelizmente não nos deixou agora há pouco, mas foi um trabalho muito gostoso de fazer. Depois, quando a gente voltou para Mato Grosso do Sul, nós fizemos uma banda chamada Naipe, que foi, sem dúvida, um dos grandes momentos do rock no Mato Grosso do Sul, né? Porque o Naipe chegou com um repertório ligado ao Pearl Jam, ligado ao Nirvana, aos Stone Pilots, Red Hot Chili Peppers, Kiss. Então a gente chegou com uma coisa muito forte, com as letras em português, com aquela mistura, mas com as influências dessas bandas e até algumas releituras dessas bandas, o que a gente usava para aprender a sempre ficar melhor. Nesses três períodos, acho que os grandes amigos que estiveram comigo ali foram o Guilherme Cruz, certamente, o Alexandre Laporte, o Leonardo Dog, que é um grande amigo meu, morou muitos anos na Alemanha. A gente chama ele de um legítimo dog alemão. E ele voltou para o Brasil recentemente também, está com um trabalho muito bacana. Ele abriu um pub muito interessante que a gente pode mostrar o nosso trabalho autoral. Então, são criaturas que ficaram comigo muito tempo. Grande, Adair Torres, né? Gravou os pedaços de tio dos nossos discos. Uma pessoa que eu amo muito. E, com o tempo, a gente começou a fazer muito o nosso trabalho. Eu e o Guilherme criamos o duo Filho dos Livres, que hoje é conhecido em diversos estados brasileiros e alguns países da América Latina. O trabalho do Filho dos Livres é um trabalho, assim, com 90% autoral. E as outras releituras que a gente faz com muito cuidado, como é o caso de uma leitura do Beto Guedes, que a gente fez do Amor de Índio, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, o que tem a ver com o que a gente faz. Acho que isso que é o grande importante, você fazer uma coisa que você ame, que acabe sendo sua, aí que vale o tiro.
Bom, vamos chamar mais uma? Vamos ouvir agora Paralelo ao Espelho, também do Guga Borba.
Corre o vento lento pelo campo, cai a chuva nua no meu pranto. Chega a noite, logo é madrugada. Logo eu te procuro no meio do nada. Paralelo ao espelho eu te vejo aqui, um compasso lunático perto daqui. Paralelo ao espelho alguém me vê. Às vezes sou eu, outras vezes você. Às vezes sou eu. Outras vezes você. Chega o dia como no começo, vai a paz que sempre te ofereço. Chega a lua nova que te eleva. Logo eu te pergunto por que não me leva. Paralelo ao espelho eu te vejo aqui, um compasso lunático perto daqui. Paralelo ao espelho alguém me vê. Às vezes sou eu, outras vezes você. Às vezes sou eu. Outras vezes você. Perto daqui, paralelo ao espelho, alguém me vê. Às vezes sou eu, outras vezes você. Paralelo ao espelho, eu te vejo aqui. Num compasso lunático, perto daqui. Paralelo ao espelho, alguém me vê. Às vezes sou eu, outras vezes você. Às vezes sou eu. Outras vezes você.
Equilibrando o caos.
Imagina ela entrevistando o Guga Borba. E agora eu queria saber de você, Guga, como que foi essa, como que funciona o processo de composição das letras, da melodia, dos arranjos, né? Como que é feita essa escolha de músicas de outros cantores, esse processo de escolher de músicas de outros cantores para colocar também no repertório de vocês? Me fala um pouquinho disso daí.
Olha, eu não tenho um processo definido para a composição. Cada canção aparece de uma maneira, umas vêm prontas, outras levam mais tempo. Creio eu que o mais importante é que ela seja bela como um filho aos olhos do pai ansioso, né? Aquele filho que você quer ele sempre o melhor do mundo, sempre a coisa mais bonita que existe, sempre perto de você. Então eu gosto de perceber o mundo à minha volta e poder relatar os meus aprendizados, as minhas felicidades, as minhas tristezas. E creio que isso faz parte da assinatura de cada artista, né? É como que o artista enxerga o mundo e como que ele transmite esse olhar, como é que ele transmite, como ele enxergou, para que as pessoas possam captar. Servindo de inspiração, vem a influência de fazer releituras de trabalhos artísticos dos quais somos fãs, né? Claro. Creio ser um processo natural, assim, tem que ser natural, né? Eu me lembro de aprender viola para tocar as músicas do Omissate e noites de guitarra longas, assim, tocando os tontepopilas para pegar aquilo, né? Para fazer aquilo impregnar no corpo. Mas escolher uma música que vai fazer parte do seu trabalho é um pouco mais delicado mesmo. A pesquisa é muito importante, né? Como também a liberação da obra pelos compositores, né? De repente isso pode empacar um pouco o trabalho, você não conseguir uma determinada liberação, porque algumas editoras costumam cobrar, por isso que é natural também. Mas às vezes alguns artistas param justamente nessa parte. A gente tenta sempre respeitar, e é o que a gente costuma fazer. Tudo que a gente grava, a gente vai lá e procura o pessoal das editoras para deixar tudo certo. Mas é muito gostoso fazer releitura, né? Essa pesquisa de ficar ali fazendo e achar uma maneira sua de fazer, eu acho que é o mais importante. Que a obra fique com a sua cara e que tem que agradar a todos, mas principalmente você mesmo, né? A si mesmo, para que ela possa fluir de você. Eu acho que esse fluir é que é o grande gostoso da releitura. E fazer releitura é uma coisa gostosa. Eu já vi releituras de músicas minhas que eu achei muito boas. Inclusive, gente que mudou o tom de música, né? Eu achei muito legal, assim, que eu não sei se eu teria aquela coragem. E esse lado de fazer releitura é muito interessante. Existe muita banda de cover, né? Muita banda cover aí que acaba tocando justamente o que foi gravado, e isso é uma característica das bandas de cover mesmo, né? Quanto mais igual, melhor. E o nosso caso já sempre foi assim, fazer a releitura, estudar uma maneira em que a música possa ser ela, mas da nossa maneira. A gente fica feliz que as pessoas gostam, e na verdade a gente fica feliz pra caramba.
Bom, agora vamos ouvir a música Madrugada.
Madrugada, vem me abraçar. Vem sem medo das coisas findar. Me ilude, me deixe esquecer. Quanto tempo vou ter de viver? Não vai ser assim. Não te ter pra mim não vai ser meu fim. Eu vou viver. Não me importa, eu pago pra ver. Meus passos no chão. Tenho histórias cravadas nas mãos. Eu me deixo vagar pra aprender. Quanto tempo vou ter de viver? Não vai ser assim. Não te ter pra mim não vai ser meu fim. Eu vou viver. Não me importa, eu pago pra ver. Eu vou viver pra dizer que amo você. Ficar outro alguém que não quer mais partir. Sem querer você pode mudar. Sem lutar eu não quero fugir. Não vai ser assim. Não te ter.
Marginália. Não há fatos, só interpretações.
Tá, agora, aqui na entrevista, eu queria ser com o Guga Borba, eu queria saber dele, de você, Guga, a respeito da sua estrada, que você já percorreu, o que, que valeu a pena nesses anos todos fazendo música, em trabalhos antigos, trabalhos novos, como é isso aí?
Ainda ouço murmurar, nunca vou te deixar.
Olha, eu, Guga Borba, eu gosto de pensar que todos os caminhos devem ser aproveitados ao máximo, e que aproveitar tudo, o cheiro, a transparência, o calor, o frio, tudo, enfim, qualquer sensação que você possa trazer da estrada, dessa estrada da vida, você tem que trazer. Eu creio que não procuro seguir as tendências comerciais, né, de determinados períodos da música brasileira. A gente pegou aí alguns períodos conturbados, em que todos os trabalhos ficaram muito parecidos, né? E eu não consegui acompanhar, não sei se porque eu não me adaptei ou se é porque eu não quis mesmo, porque eu sempre acreditei que a minha música, a nossa música, tinha que fazer parte deste todo, né? Como a música brasileira é um todo, a gente queria fazer a parte da nossa maneira. Então eu sempre procurei fazer algo com a minha assinatura. E eu não imagino como seria de outra maneira, assim, ser um artista independente do nosso país já é um negócio difícil, né? É um grande desafio ser um artista independente no Brasil. Mas semear, assim, semear e colher neste campo tem suas belíssimas recompensas. Essa que é a grande verdade, né? Ser reconhecido e atuar em sua própria arte, para mim, é um privilégio. É, eu posso não estar milionário, mas sinto a alma rica, livre e leve, né? Eu acho que isso aí acaba tendo um outro valor. Eu, pelo menos, me sinto muito bem, e o que eu acho mais importante é ser livre para fazer o que eu quero, acho muito importante. E é graças a essa estrada tão sinuosa, né, que hoje eu posso navegar na calmaria dos meus rios.
Se vive ou se morrer.
Bom, vamos ouvir agora a música Eclipse com Guga Borba. Vamos aí com música.
Sofrer. Vai me ver.
ficar pra me ver chorar. Você não vai me ver, não vai me ver sofrer. Você não vai ficar pra me ver chorar.
Guga, agora eu quero saber de você a respeito da produção de cultura no Mato Grosso do Sul, né? Como que tá esse mercado musical, cultural? Como que tá essa abertura de espaço pra arte no Mato Grosso do Sul? Tá difícil? Como é que tá por aí?
O Mato Grosso do Sul é um grande celeiro de arte, isso é um fato. Não só a gente que vive aqui, mas o pessoal que vem de fora, principalmente o pessoal latino-americano que vem para cá conhecer o nosso trabalho, fica muito impressionado, porque é muita gente boa fazendo arte, arte de verdade. Geração atrás de geração, contribuindo e somando. Este é o lado positivo, né? Sempre tem o lado positivo, aí tem o equilíbrio de ter o lado negativo. O lado negativo é justamente o lado comercial, que usufruiu de um passado cultural muito rico artisticamente, mas que infelizmente trouxe muita pouca coisa relevante para a nossa cultura atual, transformando o legado que foi construído lá atrás com tanto esforço em um mero e passageiro entretenimento. Nós percebemos hoje que os festivais não estão mais aí e nós temos outros festivais que, na verdade, não acaba sendo cultural, né? Ele é uma grande festa, uma grande balada, e musicalmente a gente percebe que os artistas tocam sempre as mesmas músicas e só o que está no sucesso, só o que está nas rádios. Então acho que isso a gente perdeu um pouco, que foi o caso do Prato da Casa, que aconteceu há muito tempo aqui, que deixou aí um legado fantástico de diversos, dezenas de artistas e compositores, do qual nós usufruímos deles até hoje. Para este mercado, existe uma grande massa de artistas solos e bandas aqui. Temos jazz, temos música erudita, eletrônica, samba, choro, reggae, blues, muito rock. Rock é assim, um estado muito cheio de rock. E principalmente a música contemporânea pantaneira, né, que costumam chamar de regional, como é o caso do Clube do Litoral Central, do qual eu faço parte, que é um coletivo de artistas com trabalhos muito significativos e que, além do resgate da nossa musicalidade, que a gente resgata para trazer ele de volta, nós trazemos novidades autorais de cada integrante do coletivo. Ali nós temos Jussouk, que é uma compositora super jovem, fantástica. Eu ali, humildemente, estou fazendo minha parte. Tem o Jerry Espíndola, que trabalho muito consolidado. Rodrigo Teixeira, também grande escritor, também faz parte do Irmãos e Irmãos. Leandro Pérez, por 100%, e o irmão do Almir, o Rodrigo Sáter, também está tocando com a gente. Então, assim, nós estamos vivendo um momento, no mínimo, diferente. Mas essa luta vale porque nós estamos sempre de cabeça erguida e sempre trazendo a novidade, né? E agora, por mais incrível que pareça, esse grande público voltou com os olhos e com os ouvidos para este lado dessa nova música contemporânea, que eu costumo chamar de MPP, a Música Popular Pantaneira.
Bom, vamos chamar mais uma música? Vamos chamar agora a música Cantador.
Música
pudesse explicar, meu bem, como eu vim parar aqui. É mais fácil esquecer alguém que eu nem mesmo conheci. Mas se te falta alguma coisa, então vou correndo pra apanhar. Jogo a traia sobre o alazão que eu comprei pra te ganhar. Mas se o céu não pode mais me ouvir, ou se a chuva não quer mais cair, eu dou um giro, eu dou um jeito que te faça algum efeito, que te faça olhar pra mim. Mas se o sol não pode mais brilhar, mas pode alterar teus sentimentos, sobre as nuvens da tormenta, ele ainda se lamenta, não me vê mais junto a ti. Deixasse de contar pra você como o mundo me engoliu, este velho que chegou aqui, mesmo moço que partiu. Mas seja lá qual o destino for, vale a pena se adiantar, dar um tiro no vazio do amor, pro teu alvo acertar. Mas se o céu não pode mais me ouvir, ou se a chuva não quer mais cair, eu dou um giro, eu dou um jeito que te faça algum efeito, que te faça olhar pra mim. Mas se o sol não pode mais brilhar, mas pode alterar teus sentimentos, sob as nuvens da tormenta, ele ainda se lamenta, não te ver mais junto a mim. Mas você já foi botar com alguém, foi a história que eu vi. Quem me trouxe pra cantar aqui foi Tostão e Guarani.
Marginália. Não há fatos, só interpretações.
Bom, e para fechar, eu quero saber de você a respeito dos novos planos, agenda, né? O que vem por aí na sua carreira musical?
Em 2017, eu vou fazer um circuito chamado Água Som, que foi concedido pelo apoio do FIC, né? Que é o Fundo de Investimentos Culturais do Mato Grosso do Sul. O FIC já foi muito trabalho bacana, que teve o apoio do FIC, que vem aí consolidando essa arte nova sul-mato-grossense e propaga isso para o nosso estado inteiro, que é um estado muito jovem e muito, muito carente dessa musicalidade nova. Então a gente fica muito feliz com o apoio do FIC e estamos aqui sempre agradecendo como faz parte do nosso, não só do acordo, mas da nossa parceria, que é de todo mundo que nos dá a mão, nós damos a mão de volta com certeza. Então eu vou estar fazendo o circuito Água Som agora, um circuito ao vivo muito bacana, com show, que já é o meu show novo. E no segundo semestre eu vou lançar um trabalho chamado Ladaia, que eu tenho ao lado do meu amigo Leandro Pérez, um grandíssimo compositor, super guitarrista, um dos mais assim, expoentes artistas dos jovens sul-mato-grossenses. Eu estou ao lado dele e do Alex Cavalieri fazendo um trabalho chamado Ladaia, que explora um pouco essa música brasileira, mas não só a música regional sul-mato-grossense, né, essa música popular pantaneira. A gente explora outras influências da música brasileira e está dando um trabalho muito bacana. A gente chegou a lançar um vídeo no YouTube agora chamado Ladaia, de Campo Grande a Brasília, quem quiser conhecer. E A gente está aí sempre fazendo assim, gravando algumas coisas novas, né? Com vários parceiros. Eu tive a oportunidade agora de participar dos 50 anos do Grupo Acaba, né? Que eles fizeram um DVD e um livro, e eu fui um dos convidados a cantar uma música deles chamada Boi de Carro, que para mim é uma das maiores obras que existem aqui. Eu fiquei muito feliz com esse convite. E aí, aproveitando também esse embalo, eu já estou escrevendo as músicas do meu próximo álbum solo. A previsão desse lançamento é junho de 2018. E eu pretendo gravar também um DVD ao vivo este ano, ao lado do grande amigo de Joanópolis, grande Francis Rosa, que é um super violeiro da melhor qualidade, um exímio cantor, e escreve coisas muito parecidas com as que eu escrevo. Assim, então a gente tem uma proximidade de canções muito bacana. E eu gostaria de dar pessoalmente um abraço em cada ouvinte que está aí conosco. Quem sabe em um próximo show nesta região poderemos nos conhecer pessoalmente. Vida longa a todos, muita luz e paz pelo caminho. Precisando, eu estou por aqui. É só me gritar, eu estou aí nas redes sociais, Guga Borba, tem Guga Borba 7 no Facebook, Guga _ Borba no Instagram, enfim, sejam bem-vindos, a casa é de graça para quem é livre. Eu queria mandar de novo um abraço enorme a todos que estão ouvindo, principalmente a galera de Moarama, Londrina e região. Vida longa a todos e até a próxima. Guga Borba para vocês, às suas ordens. Beijo!
Bom, gente, essa foi a entrevista com o Guga Borba. Nós vamos ficar agora com duas músicas dele, do Altair dos Santos e do Guilherme Cruz, para fechar o programa. Então vamos curtir Novo Ciclo. Obrigado, Guga, pela entrevista e até semana que vem com mais um programa Marginália para vocês.
Sempre encaixo. Guarda.